Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores. Boa tarde para você de casa, do trabalho. Você que não está fazendo absolutamente nada, mas está curtindo a Gabriela FM. Obrigado pelo carinho da audiência, pessoal da internet também, nos quatro cantos do mundo, conectados com a gente. Júlio César, boa tarde.
Boa tarde para você, Tony Café, boa tarde, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Estamos aí, né, para mais um programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar como vai funcionar as coisas no novo estádio em Itabuna, que vai levar o nome do ex-prefeito Fernando Gomes, né? O estádio está sendo aprontado.
Vai, vai mudar o nome?
Vai mudar.
Já mudaram o nome. Já mudaram. Não é mais Estádio Luiz Viana Filho, não. Agora é Estádio,
Estádio Fernando Gomes. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais, né, como é que as coisas vão acontecer por lá, viu, meu caro Tony Café?
É, rapaz. Tá bom. Tá legal. Zé Maria, boa tarde.
Boa tarde, Tony Café. Boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Uma noite importante, né? O Botafogo praticamente numa final de Copa Libertadores vai confirmar esta noite jogando no Uruguai e enfrentando aí um Peñarol que na semana passada esse mesmo Botafogo humilhou pelo placar de 5-0.
Fredão, boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, Tony Café, boa tarde, Júlio, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. E assim a gente vai dando início aqui ao nosso Gabriela, nosso bate-bola no Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, muito bem. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, vamos falar de Flamengo. Hoje tem um jogo atrasado do Flamengo, Zé Maria, com o Internacional às 19 horas. Expectativa para esse jogo, me conte aí um placar. Dê sua opinião a respeito do jogo de hoje.
Essa é uma partida atrasada, né? Uhum. O jogo será...
Rodada 17.
Ainda da rodada 17. Aos poucos, a CBF vai normalizando a tabela do Campeonato Brasileirão. E, no meu entendimento, o Flamengo deverá usar uma equipe alternativa no jogo de hoje. Vejo o Internacional jogando em casa. O momento do Internacional é muito bom. É o momento da prática de um futebol ordenado, coordenado. Então, na minha opinião, o Internacional pode vencer e até pular na frente do mesmo Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro.
É porque a tendência do Flamengo hoje é ir com um time misto, né? Já que o Flamengo joga a primeira partida da final da Copa do Brasil no próximo domingo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o Felipe Luiz deve entrar com o time misto para esse jogo de hoje, né? Então, o Flamengo vai encontrar a pedreira. O Internacional tem 10 jogos que não perde, né? Deu uma guinada boa aí. E jogando no Beira-Rio diante da sua torcida, o Inter sempre é um time duro de ser batido. Se bem que o Flamengo tem um elenco extenso de bons jogadores, que eu acho que tem condições de fazer um jogo de igual para igual. Mas tudo depende do dia, né? Se hoje for o dia do Flamengo, ele pode até vencer o time do Inter. Mas vai ser um jogo duro. Eu acho que o favorito aí é o Inter dentro de casa, já que o Flamengo vem com seu time misto.
Muito bem, Fredão. O Flamengo fecha o trimestre com 45 milhões em caixa. Investimento de mais de 400 milhões em terrenos e reforços, né? A empresa teve acesso aí ao balancete de julho e setembro, né? Que ainda será apresentado pela diretoria. O documento aponta recorde de investimento em 2024. E há 3 meses do fim da temporada, né? O Flamengo fecha o caixa aí com 45 milhões.
Meu amigo, é dinheiro,
né? É uma potência, né?
O Flamengo já vinha, logo.
Botafogo já anunciou também que os investimentos serão altos. Agora o Flamengo, né?
Isso ele está falando de junho, julho
e
agosto,
agora,
né?
Agora, exatamente.
Falta o restante do ano.
Exato.
E vai divulgar lá, lá na frente.
É, e olha que
de julho a setembro.
E olha
de
que o Flamengo julho esse ano não teve grandes resultados, né?
Grandes conquistas.
Grandes conquistas. Então, mas você vê que é potência, né? Um time grande aí, grande expressão do futebol brasileiro. E aí sempre são notícias assim e valores astronômicos, né? Pelo valor também, né? Mostrando a potência
hoje,
que é.
Hoje eu tava vendo uma notícia do Instagram. O Flamengo, além de ele ganhar dinheiro, ele proporciona aos outros clubes também, né, ganharem dinheiro. O maior público dos adversários do Flamengo foi justamente com o Flamengo. A maior renda, no caso, Flamengo e Palmeiras, o maior público do Brasileirão foi no jogo do Flamengo. Flamengo e Inter, Flamengo e Bahia. Então o Flamengo, além de ele ser um ganhador de dinheiro, ele também proporciona que seus adversários ganhem dinheiro.
Além da grande torcida, né, Júlio? O momento que o Flamengo vive acaba dando esse respaldo a ele também. Vamos dizer, o Corinthians também tem uma grande torcida, mas o Corinthians vem em baixa. Então é claro que a parte grande da torcida não comparece, né? E o Flamengo não. O Flamengo vem nos últimos anos aí, vem tendo muitas conquistas, um momento muito feliz e, além de tudo, a grande torcida realmente, né?
Por exemplo, essa notícia trouxe também os números do jogo de hoje. No caso, os ingressos se esgotaram ontem no Beira-Rio. O torcedor do Inter esgotou os ingressos. Então, por quê? Porque é o Flamengo, né? Talvez fosse outro time, não teria vendido 100%. Então, o Flamengo é um adversário dos sonhos para qualquer time.
E é por isso também que o Flamengo, às vezes, o torcedor fica reclamando que tem os anti-flamenguistas, mas é por conta disso também. Então é natural que, se você está lá em cima, lá as pessoas querem, né, que torcem para outras equipes, vão fazer torcida, né, e vibração para que o Flamengo perca, principalmente das suas equipes, né?
Muito bem, já estamos falando do Flamengo, vamos falar do Botafogo, 5:19.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
A Eagle Futebol, né, a empresa do John Texto, prevê um valor recorde de receitas para o Botafogo em 2024. Em comunicado divulgado na noite da última terça-feira, né, para explicar o plano de recapitalização para entrar na Bolsa de Nova York, a empresa afirmou que a previsão de receitas do Botafogo neste ano é de no mínimo 100 milhões de dólares, cerca de 571 milhões de reais na cotação atual. O valor, né, de acordo com a nota, não inclui eventuais premiações com as participações aí na final da Conmebol Libertadores. O Alvinegro joga contra o Peñarol, vai jogar contra o Peñarol hoje, né, às 21h30, com a vantagem de 5-0.
A vantagem aí, grande vantagem e difícil de ser revertida. Eu, pelo menos, não me lembro quando se tem alguma ocorrência com algum futebol, equipe do futebol brasileiro, que tenha vencido a primeira partida de 5 e ter perdido a classificação. Então é muito difícil. A luta é grande, vai ter muita ainda luta, porque ninguém entrega nada de graça, né? Mas é com certeza, praticamente, o Botafogo está na final da Libertadores aí com o Atlético Mineiro.
Uma final brasileira, Zé?
Eu acredito que sim, eu torci muito para essa final brasileira. Agora, sobre o Botafogo, a vantagem do Botafogo, ela é tão gigante, né, que o time entra hoje, o técnico português fez a opção de usar uma equipe mista. Dos jogadores que estão pendurados no Botafogo, só vai jogar o goleiro John. Entendeu? Os demais não jogam no jogo de hoje. 5 tentos, Café. É uma vantagem que há muito tempo a gente não vê isso, nem no histórico da Conmebol Libertadores, ainda mais numa semifinal de competição.
Se garantir a vaga.
Que o Atlético ontem se garantiu com a vantagem de apenas 3-0, né? Imagine quem venceu com 5 gols de diferença. Então eu diria que se não houver um acidente de percurso, né? Que aí seria algo muito diferente acontecer hoje. teremos uma final brasileira no final de novembro, lá em terras argentinas, em Buenos Aires. E isso a mim, por exemplo, me dá um prazer muito grande, viu, Café? Porque torci para essa final brasileira. Felizmente, o Atlético cresceu no momento certo, né?
Bem crescendo.
E sobretudo com a inspiração, né, do Deyverson.
Deyverson.
O Deyverson,
que foi dispensado do Cuiabá, né?
Pois é, participou diretamente daquela conquista.
O Cuiabá está caindo para a segunda divisão e o Deyverson está aí protagonizando. Em uma semifinal de Libertadores.
Não é fácil você vencer num jogo de semifinal, golear por 5 gols, como o Botafogo fez. E até entendo, apesar do crescimento do Atlético Mineiro e do elenco qualificado que o Galo Doido tem, eu não tenho dúvida de que o Botafogo ainda pratica o melhor futebol no país.
É o time mais qualificado hoje na elite do futebol brasileiro. E é o seguinte, se confirmar hoje, Zé, se garantir hoje, Zé, Fred e Júlio César, se garantir, ele coloca 7 milhões de dólares no caixa, né? Mais 7 milhões de dólares. Vale lembrar que o Botafogo também, né, a empresa informou que a dívida do clube social foi reduzida, né? De 184 milhões de dólares para 70 milhões de dólares. Quer dizer, reduziu pela metade. Então, a SAF do Botafogo é um dos exemplos, dos grandes exemplos da SAF aqui na América do Sul, né?
E demonstrando esse ano, dentro de campo, que a SAF tem muita força, porque não só os bastidores aí da economia da instituição, mas também do próprio futebol, né? E a gente tem visto um futebol vistoso do Botafogo. Por isso eu mandar um abraço aqui para meu amigo Lilo, né? Que no início do ano aqui a gente bateu por conta do Campeonato Brasileiro do ano passado. Meu amigo Chauí, meu amigo Gato Preto, a turma grande aí, torcedores botafoguenses, né? Que agora estão mais, né, alegres. Beto Kruszewski, né? Beto Chup, então Nino, Silvino Kruszewski, então a turma toda aí de torcedores que agora estão aparecendo mais aí, porque o Botafogo, meu amigo Dadal, Gil Ciúfo, lá do Rio de Janeiro, então uma turma grande aí, um abraço para todos eles aí. O Botafogo hoje tem jogo, grande jogo, histórico também, né?
Vamos lá, Júlio César, vamos falar do futebol regional. Você falou ainda há pouco do estádio que agora vai virar Fernando Gomes, né?
Em homenagem, né, ao ex-prefeito que governou Itabuna por 5 mandatos.
Uhum.
E a gestão aí do prefeito atual, Augusto Castro, vai homenagear o ex-prefeito, colocando o nome dele no estádio, que se chamava Luiz Viana.
Uhum.
Né? Agora vai passar a ser Estádio Fernando Gomes.
Provavelmente, com certeza, vai ser apelidado de Fernandão.
E o estádio está sendo aprontado aí, né? Segundo o prefeito, entrega ainda esse ano. Estava conversando anteontem com um companheiro de imprensa lá, Wagner Mendes, da Rádio Difusora. Uhum. E ele me dizia que o estádio já está praticamente 85% bem encaminhado. As arquibancadas todas reformadas, novos vestiários,
vestiários não existem mais.
Construíram os novos vestiários lá naquele lugar das pedreiras.
Isso.
Né? Novas cabines de rádio, a iluminação ainda vai ser colocada, mas já foi anunciada.
Que é LED.
Que é iluminação de LED, a mesma iluminação do Couto Pereira, do Morumbi, de alguns estádios grandes do futebol brasileiro. Vai ser colocado no Itabuna. Né?
Essa obra do estádio, o antigo Luiz Viana Filho, é a maior obra já feita em estádios de futebol no sul da Bahia.
Eu diria que, entendeu? No interior da Bahia. Né?
Talvez até possa superar, até talvez seja, você tem razão, Júlio, talvez seja a obra de maior vulto, né? No estádio de futebol do interior. São 13 milhões e poucos de...
14, né?
Quase 14.
A peleja é grande, né? A peleja é grande. Há muito tempo que...
Muito diferente do que a gente viu nos últimos tempos aqui no Mário Pessoa. Apenas uma meia sola, entendeu? Uma meia sola para enganar o torcedor. Nós perdemos até as cadeiras que nós tínhamos direitos aqui no Mário Pessoa. Tiraram as cadeiras sumiram. Essa é a realidade, Júlio César. E hoje, em vez de cadeiras, a gente tem...
Parapeitos.
Parapeitos, né? Em torno da arquibancada. O Mário Pessoa nunca foi tão desprezado.
Será que era ver os convidados engrossar as pernas?
Nos muros, uma pintura nos muros do Mário Pessoa, entendeu? Tinta de verdade.
E é um luxo, o Mário Pessoa.
É muito tempo. O que utiliza ali, aquele...
Cal.
O cal que é utilizado para se pintar aqueles muros que o ação do tempo, constantemente, você tem que ter um estádio de futebol, tem que ter manutenção. Não, claro. Mas o Mário Pessoa sempre foi tratado com desprezo.
E é um estádio bem localizado,
eu falo isso,
no centro da cidade.
Sim. Sentindo no peito, com dor, porque aquela casa ali é a casa da minha história, entendeu? Então ninguém nessa cidade tem o amor que eu tenho pelo estádio Mário Pessoa.
E o detalhe, viu? O detalhe é que tanto o prefeito como o secretário de esporte de Itabuna, o Alcântara, já deixou bem claro para Itabuna, para Grapiúna,
para os clubes de Itabuna e para todos.
O novo estádio de Itabuna, o Fernandão, que vai ser apelidado, não tenho dúvida, só vai servir para jogo, não vai existir
tem
treino.
Que ser assim.
Medida não vai
existir
corretíssima.
Treino. Tomara que ele não empreste aí para Baba, porque tem isso, né?
O Mário Pessoa.
Chega a eleição, empresta para Baba.
Nos últimos anos, o Mário Pessoa tem sido palco. Como se fosse um CT, um centro de treinamento de Colo-Colo e de Barcelona. Isso acabou. Quem tem que providenciar seus campos de treinamento é Colo-Colo e Barcelona. O estádio de futebol é só para jogos. Júlio, há anos que a gente convive com essa realidade em Feira de Santana.
Não.
Nem a seleção amadora utiliza o estádio.
Na década de 90 tinha o estádio de Poções também, que era muito bem cuidado, né?
Acabou também?
Acabou também. Então lá só vai servir para jogo e tem outra.
Esses times ricos que tem dinheiro aí para tudo, comprem logo uma áreazinha e preparem seu centro de treinamento.
Dois jogos por semana.
Porque estádio de futebol é estádio para ser cedido apenas para o jogo. Em Feira, na minha época, em que fui dirigente do Colo-Colo, não se podia nem fazer o aquecimento. Você lembra disso, Júlio? O aquecimento era feito nos vestiários. Então, gente, finalmente em Itabuna a gente percebe a lucidez de uma decisão, porque se não for assim, você não segura o gramado.
Eu rezo para que eles segurem a palavra. Porque quando chega a eleição, a véspera de eleição, naquele período eleitoral, né? Costuma-se abrir mão de muitas coisas. Então, pode estar falando isso agora da boca para fora. Eu não acredito muito, não. Só acredito vendo esse negócio de... Ah, não, não vou deixar jogar, não vou deixar treinar, não vou deixar... Na hora que chega lá e pede...
Café, esse ano, Café, o gramado do estádio Mário Pessoa iniciou o ano um gramado com boa qualidade. Nesse momento, não sei nem se esse gramado vai ser aprovado
Mas não disseram que ia botar um gramado modelo
na
FIFA?
Na fiscalização. Meu amigo, nós tivemos jogos no Mário Pessoa esse ano. Do Grapiúna, do Itabuna, do Colo-Colo, do Barcelona e do Barcelona Feminino. Além de jogos... Além de, e do Sub-20. E além de jogos
de
e da Seleção de Léus. Além de jogos, treinamentos também.
E Babas.
E além dos babas, né? Tem uns babas que ninguém sabe, consegue identificar qual é
isso. Vamos lá, porque o interbairro lá em Itabuna é forte. Eu quero ver se eles não vão ceder. Vamos lá. 5h31.
Gabriela Esportiva.
Copa Sul-Americana, hoje às 19 horas tem Lanús e Cruzeiro semifinal, viu, Fredão?
Jogo difícil. O que aconteceu, Tony Café, é que os clubes brasileiros na Copa Libertadores venceram bem seus primeiros jogos dentro de casa. E ontem jogou o Atlético Mineiro fora de casa e empatou e já conseguiu a classificação. E hoje nós teremos o Botafogo. Já na Copa Sul-Americana, as duas equipes brasileiras, o Corinthians e o Cruzeiro, hoje joga primeiro o Cruzeiro, fizeram as duas primeiras partidas dentro de casa e não conseguiram vencer. Então, não só não venceram, como também não fizeram nenhuma diferença grande de gols, porque foi um empate, dois empates. Então, vão lutar muito e vão ter que sofrer para poder chegar com a classificação para as finais também da Copa Sul-Americana. Tanto o Cruzeiro hoje com o Lanús, quanto amanhã também o Corinthians quanto o Racing. Os dois equipes da Argentina aí, que provavelmente, quer dizer, provavelmente não, mas que tem grandes chances aí, com a expectativa maior até de classificação do que os clubes brasileiros.
Eu quero fazer uma correção, Café, em tempo real. Tem um ouvinte seu que está sintonizado.
Sim.
Nosso amigo Matheus Riela. Esse é filho de uma lenda do futebol, filho de Carlos Riela, quem não lembra dos irmãos Riela. Matheus está informando que o campeonato Interbairros, o campeonato que você se referiu aí, já acontece os jogos no campo do Caíque, um estádio completamente recuperado pela prefeitura de Itabuna. Então o estádio Fernandão, o Fernando Gomes de Oliveira, só será mesmo utilizado para a prática do futebol profissional.
Tomara. Vamos lá. Vamos falar agora, né? Eu acabei me perdendo aqui, você me chamou.
Está na Copa Sul-Americana.
Copa Sul-Americana, Zé Maria. Tem Corinthians e Racing amanhã, a partir das 21h30.
Eu vi o jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians poupou muitos jogadores, certamente para utilizar o que tem de melhor desse jogo da Copa Sul-Americana. E eu consegui enxergar alguma qualidade naquele elenco do Corinthians. O Corinthians foi melhor do que o Cuiabá, tanto que venceu o jogo pelo placar de 1-0 e saiu finalmente da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa Copa Sul-Americana, Antônio Café, ela é de vital importância para o Corinthians. O Corinthians pode, inclusive, garantir a sua presença na final da competição. Então, no meu entendimento, o Ramon Dias deve escalar aquilo que tem de melhor, entendeu? Nesse jogo, o jogo é o primeiro duelo. Houve empate,
não,
né?
Não, foi empate no primeiro.
Foi empate em São Paulo. Esse jogo, se houver novo empate, teremos decisão nas cobranças das penalidades. Mas é o jogo que pode garantir o timão, entendeu? Num calendário diferente, num calendário qualificado. Porque se ele vencer a Copa Sul-Americana, ele já garante presença, independente da realidade dele no Campeonato Brasileiro, ele já garante a presença na competição da Libertadores da América do ano que vem.
E quais as armas do Corinthians? O Corinthians vive um momento difícil nessa temporada, né?
Vive, mas os jogadores, é um time que tem feito partidas com muita entrega. A gente percebe isso. O Ramon Dias, ele conseguiu motivar alguns jogadores. Nesse último jogo, tivemos o Memphis Depay jogando como titular na equipe. Aliás, o gol foi dele, num pênalti que Thales Magno sofreu, entendeu? E, portanto, vejo que o Corinthians vai utilizar essa partida aí, é fundamental, é fora de casa, mas é uma partida que pode, repito, garantir um calendário que não sei, que mesmo que o Corinthians seja rebaixado no Campeonato Brasileiro, ele estaria participando da Copa Libertadores do ano que vem, e isso certamente iria reduzir muito a perda de receitas do time paulista.
E a manutenção também de uma grande equipe, né? Porque se ele vai participar da Libertadores, ele vai investir também em manter uma equipe sem precisar abaixar um pouco do nível para disputar a Série B, da realidade financeira.
O Corinthians está apostando num bom desempenho, né? Como visitante aí, para essa edição aí, para garantir vaga na final do torneio pela primeira vez na história, né? Agora, nesta quinta-feira, amanhã, às 21h30, horário de Brasília, o Timão enfrenta o Racing lá em Buenos Aires e precisa vencer no tempo normal para avançar, né? Não é fácil.
Se ele não vencer no tempo normal e o Racing também não vencer, teremos cobranças de penalidades. É o que determina o regulamento. A partida difícil é difícil. A gente lembra que no primeiro duelo, o Corinthians até conseguiu colocar 2-1 no placar e sofreu o gol de empate no final do jogo que aconteceu na Neoquímica Arena em Itaquera. Mas essa parada aí vai ser...
Até que a média é boa, né? Até que a média é boa. Venceu 3 dos 5 jogos como visitante. Ele venceu 3 dos 5 jogos como visitante. Até que a média dele não é ruim.
Para quem está passeando ou figurando há muito tempo na zona do rebaixamento, saiu agora desse jogo contra o Cuiabá, embora a gente está falando do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro talvez seja a competição técnica mais dura de todas essas competições do futebol sul-americano. Então, o Corinthians tem condições de jogar, entendeu? De igual para igual, de igual para igual. E mesmo que seja em decisão de penalidades, a vantagem seria aí do Corinthians, porque está jogando fora de casa.
Então, e tem um goleiro que grande, é o Hugo, que veio do Flamengo, que é pegador de pênalti também. E bons batedores. Então, a tendência é conseguir um empate lá.
A gente torce para isso, chance, né? É brasileiro, a gente torce para isso. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco, aproveitando, mandando um abraço aí para Jorge Chocolate, meu amigo Derivaldo Benedito. Você conhece o Derivaldo Benedito lá de Itavô, não? É gente boa.
Na melhor qualidade. Alô, Benedito, aquele abraço, hein?
Você conhece aquela figura,
né? Isso.
Paulo Índio, aquele abraço para você também. E meu amigo Risa Gás, lá na Rio Branco, no Califórnia, curtindo o
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 5h47, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, e Atacadão do Cimento. Cimento com preço de fábrica, é barato de verdade.
O seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, o técnico Abel Ferreira utilizou as redes sociais para se declarar ao Palmeiras pelos 4 anos do comando do clube. Contratado em outubro de 2020, o português se tornou aí um dos maiores treinadores da história do Verdão. Ele disse o seguinte na rede social: palavras nunca serão suficientes para exprimir o tamanho das emoções que vivemos ao longo de 4 anos aqui no Palmeiras. Junto de todos vós, é um orgulho que não me cabe no peito, né? Pertencer à família Palmeiras, né? Serei para sempre um de vocês, escreveu aí o técnico palmeirense. Quero deixar só um singelo e emocionado obrigado do fundo do meu coração, e um abraço especial a cada um dos que se juntou aí a nós nessa incrível jornada. Avante Palmeiras sempre. É assim, Zé Maria. Esse amor todo.
Tem adeptos da imprensa nacional que exaltam o trabalho dele. Ele não ganhou nada no seu Campeonato Paulista esse ano. A gente precisa enaltecer o técnico do Botafogo. Esse sim está praticando o melhor futebol no país. Como é o nome do técnico do Botafogo? Arthur Jorge.
Mas também não ganhou nada,
entendeu?
Não.
Mas pode ser campeão da Copa Libertadores da América e campeão, entendeu? Do Campeonato Brasileiro. É brincadeira, Júlio?
Se for, vai conseguir um grande feito, porque você conseguir 2 grandes títulos no mesmo ano, poucos times têm essa capacidade. E o Botafogo tem essa chance de conquistar esses 2 títulos, né? Títulos importantes que há muitos anos o Botafogo não conquista. O último título importante do Botafogo foi em 95, o Brasileirão com Túlio Maravilha. De lá para cá o Botafogo perdeu uma final de Copa do Brasil e nunca mais chegou. Na final perdeu para o Juventude, 0-0, empatou dele no Maracanã. Na época o goleiro Juventude até era Emerson Ferretti, que hoje é presidente do Bahia. Então de lá para cá não houve mais disputa de grande título com o Botafogo. Então já está na hora, já que o time vem em uma crescente, vem aí com a SAF apostando tudo, né? É um novo Botafogo. Eu acho que já chegou a hora do Botafogo conquistar um grande título para poder entrar aí.
E pode conquistar os 2 mais importantes do país.
Pois é, né? E um que dá um retorno financeiro muito bom, que é a Libertadores, né?
Ainda tem isso, né?
Então, agora, o Abel tem que, por mais que o time dele não esteja voando como em outras outras temporadas, mas a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque são 4 anos, ele conquistou 11 títulos com o Palmeiras, né? O Palmeiras está aí na rabada do Botafogo, o Botafogo não pode vacilar porque é um ponto.
É, e quando ele dá esse, faz um comentário desse nível aí, é para a gente entender que, apesar de nesse ano ele não ter tido grandes resultados e talvez não alcance, né? Porque ele ainda não está com o Campeonato Brasileiro nas mãos, apesar de só estar disputando esse campeonato da Série A, né? Mas o Botafogo está na frente. Mas é uma forma que ele tem de criar uma certa... ganhar alguma vantagem com essas palavras com o torcedor e com a gestão também do Palmeiras para, inclusive, se manter no cargo. Porque, claro, depois de tantas vitórias, né, tantos bons grandes resultados, é claro que não é por conta de um ano, talvez, infeliz, né, e momentos difíceis também, que ele, de repente, vai ser jogado fora. Então, mas é uma forma que ele tem também de, com palavras, tentar se manter no cargo que ele ocupa.
E agradecer o que o clube tem feito por ele durante esses 4 anos. Né? Um dia iria chegar esse momento. Uhum. É que time nenhum vai ficar um ano atrás do outro. Você vê o Flamengo. O Flamengo tem 2 anos que não conquista nada. Né? Depois de Dorival, o Flamengo em 2023 foi um vexame.
Mas fecha a temporada com 45 milhões em caixa.
É, mas só que o Flamengo tem uma marca forte, né? O Flamengo tem uma marca forte, é a maior torcida. Então todo mundo quer divulgar no Flamengo, quer botar a sua marca na camisa do Flamengo. Também. E o Flamengo tem um departamento competente, que é o que está faltando ao Botafogo agora, é em busca dessas grandes parcerias, de trazer grandes empresas para patrocinar o clube, para que ele possa crescer mais e mais. Agora, então, como eu estava falando, 2023 do Flamengo foi horrível, 2024 está sendo pior ainda.
E né? Amanhã, Júlio, o Flamengo pode cair da quarta...
Hoje, pode aliás, cair é hoje, 7 horas do jogo.
Pode cair da quarta posição para a quinta, porque o Internacional, se vencer, vai a 55. Passa o Flamengo. Então, agora, gente, a gente precisa reconhecer aquilo que o cara é português também, só não é o Abel. Mas o trabalho do cara no Botafogo
é excelente.
É excepcional. Ele tira leite de pedra num elenco que foi remontado.
A escola portuguesa.
O Flamengo.
É boa, né?
A grande base do Flamengo, Júlio César, vem desde 2019 com o Jorge de Jesus. Já também, são 5 anos. O Palmeiras na mesma moeda. E o Botafogo foi remontado do ano passado para esse ano.
Sim, sim.
Então, o trabalho do técnico do Botafogo, que também é português, esse sim. É, no momento, o melhor trabalho no futebol brasileiro.
Muito bem, vou falar aqui com o Fredão. Andrei Rublev perdeu para o argentino Francisco Cerundolo, né? Por 2-0 na fase 32 do Master de Paris. O russo teve um ataque de raiva, Fredão, após perder o primeiro set para o argentino no tie-break, né? O jogo se encerrou em 2-0 para Cerundolo, com ambos os sets decididos no game desempate, né? É o seguinte, após perder o primeiro set, Rublev teve um ataque de raiva consigo mesmo. O russo usou a raquete para bater nas próprias pernas e jogou o equipamento no chão. A força de Rublev com a raquete foi tanta que chegou a cortar o joelho e sangrou.
Isso acontece, não é incomum, né? É claro que no nível desse aí, Rublev é top 10 do tênis, né? Está entre os 10 melhores do tênis. E é o melhor russo na atualidade do tênis profissional masculino, né? Então, é uma coisa que o aposentado do ano do tênis, o Nadal, nunca fez.
Isso,
nunca quebrou uma raquete. Isso é uma coisa que... Mas é muito utilizada pelos tenistas quando perdem um pouco a cabeça, jogar toda sua fúria na raquete também, né? E isso, inclusive, incomodava as empresas que patrocinavam esses atletas. E isso vem se diminuindo por conta do trabalho que é feito e da forma psicológica do atleta também, de alto nível, né? Acabar, porque são profissionais que levam, que dão que assim, dão as, a forma de jogar, uhum. passam a forma de jogar para os novos atletas do esporte, né? Então, isso, a tendência é diminuir, mas sempre vai ter esses, vão ocorrer esses ataques, rompantes, esses, né? ataques aí de nervosismo, de nervos. É por conta às vezes do seu próprio tênis, por conta de uma
ou então, erro de arbitragem. Treinei tanto erro e vou errar justamente nesse momento.
Esporte, o tênis é um dos esportes mais complicados, psicologicamente dizendo, né? Porque é um esporte individual e que o atleta tem que vencer seus próprios defeitos durante o jogo. Aquele que você erra, fica chateado, um momento decisivo, e você acaba errando o restante do jogo por conta daquele primeiro erro. E isso tem que ser imediatamente esquecido e voltar à quadra e jogar os pontos como se aquilo não tivesse ocorrido. Certo. Isso é muito difícil, mas com o tempo os grandes atletas, os vencedores, eles todos dominam muito esse comportamento,
né? Exatamente. Para as oitavas de final, Cerundolo ainda aguarda aí seu adversário. O Master de Paris vai até domingo. O brasileiro Marcelo Melo está na disputa de duplas ao lado de Alexander Zverev, né? O russo eu não sei falar, não, aí eu deixo por você. Já acompanha.
Mas é também um alemão, né? Zverev é alemão. Mas são atletas top de linha, são top, os melhores tenistas do mundo aí. Assistir um jogo deles ao vivo é como se fosse uma coisa de circo. Você fica pasmo pela o ser humano é capaz de fazer. Isso eles todos aí, essa turma toda, inclusive tem alguns brasileiros chegando aí também, não entre os top 10 aí, nós temos a brasileira Bia Haddad, né? Que talvez finalize o ano aí com sua melhor posição no ranking, né? Está entre as 10, mas vai depender muito desses torneios de final do ano aí, porque a contabilização pode uma dessas aí passar. Todo torneio muda, né, o ranking, então é muito difícil. Mas os 10 maiores, eles vencem os grandes torneios e se posicionam sempre melhor nos torneios que têm mais validade, mais valor de pontuação, né? Então, esses grandes atletas aí é sempre muito bacana a gente assisti-los, porque demonstram o que o ser humano é capaz de fazer no esporte, né?
É um exemplo basquete, né? A NBA lá.
Começou agora, uhum. Uma coisa, é um fenômeno. Você imaginar, Tony Café, eu digo isso para qualquer pessoa. Você vê o nível que é o basquete da NBA e o basquete que é jogado no mundo hoje. Você vai bater, entra numa quadra de basquete e vai bater um lance livre, que aquela é como se fosse o pênalti no futebol. E você se posiciona ali e faz o lance livre. E depois você olha a distância do lance livre para o aro e imagina um jogador de basquete dar a última passada ali e conseguir enterrar uma bola.
Dali,
da última passada. Então ele pode vir correndo em qualquer lugar, mas a última passada... É uma coisa que você só vê em atleta de atletismo de altíssimo nível. É uma coisa, é um fenômeno. Porque é muito difícil.
Vamos dar uma paradinha para a Ave Maria e a gente volta daqui a pouquinho para finalizar o programa. 5:59.